Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil com Cíntia Alves da Silva, falar sobre o livro As Cartas de Chico Xavier, uma análise semiótica. Esse livro está saindo com o selo da Cultura Acadêmica, nessa parceria do projeto ProPG Digital, entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Unesp e a editora Unesp. Cíntia, queria que você contasse um pouquinho para o nosso ouvinte inicialmente como é que surgiu esse projeto, você ter escolhido as cartas de Chico Xavier como, né, objeto do trabalho, como é que surgiu isso?
Bem, primeiramente, então, meus cumprimentos a todos, né? E Oscar, muito obrigada por essa oportunidade de falar um pouquinho sobre esse livro. Bom, esse livro, como você disse, né? Isso é o resultado, então, da minha dissertação de mestrado. Então, graças à parceria com a Cultura Acadêmica, né? Foi possível, organizar, então, digamos assim, as ideias principais, né? Do nosso estudo, né? Bom, o estudo foi feito antes do meu ingresso na pós-graduação em Linguística e Língua Portuguesa na Unesp. Na verdade, eu tomei contato com as cartas do médium Chico Xavier, por volta do ano de 2008, quando, tomei contato com um, recorte de jornal que comentava a respeito do uso de cartas psicografadas. Na jurisdição, então, no julgamento, né, nos julgamentos judiciais. Bom, esse recorte de jornal, ele trazia uma notícia que eu fiquei bastante, assim, que me despertou, né, a curiosidade, porque foi o seguinte, a gente normalmente não ouve falar de intervenções de qualquer vertente religiosa nos julgamentos, enfim, né, no direito. E esse recorte trazia a proposição da AGE, que é a Associação Jurídico Espírita do Estado de São Paulo, sobre a possibilidade de adoção dessas cartas como forma, né, como prova, ou digamos, como meio de prova, né, para os julgamentos. No caso, eles comentavam sobre quatro casos, de uso dessas cartas nos anos 70, quando o médium Chico Xavier, né, psicografou algumas cartas que diziam assim, supostamente, conter ali as declarações dos mortos a respeito dos assassinatos, né, que haviam ocorrido. E foram quatro casos bastante interessantes, especialmente porque as famílias levaram ao conhecimento, né, da justiça esse suposto depoimento do morto. Então, assim, são cartas bastante polêmicas e que envolveram, inclusive, políticos da época. Um deles, né, o Heitor Cavalcante, tinha morrido recentemente por um tiro supostamente acidental. E a carta, na verdade, narrava detalhes. Então, por exemplo, algumas evidências, assim, que eram confirmadas pela perícia técnica. Bem, eu fiquei muito intrigada com essas cartas, que de um modo geral elas traziam para uma discussão também, assim, até que ponto um juiz pode levar em consideração uma carta de autoria atribuída a um espírito e até que ponto a religião pode interferir na justiça, ou seja, na, né, justiça sendo laica, então. Basicamente, a gente tem que entender que não deve haver nenhum tipo de interferência, né? Mas, enfim, a gente tem aí o interesse das famílias, ao mesmo tempo, o juízo de valor que o juiz tem direito a fazer. Então, aquilo me intrigou muito. Eu fiquei pensando, mas quais elementos nessas cartas poderiam ser realmente índices? Poderiam indicar alguma marca autoral, né? Algum índice de autenticidade? Bem, aí em 2008 continuei tomando contato com alguns materiais, então fui buscar algumas cartas, me perguntei onde é que estão essas cartas. E aí me deparei com aproximadamente 100 livros, que são compilações de cartas desse médium, né, psicografado pelo Chico Xavier. Bem, a partir de então comecei a delinear um projeto que eu apresentei, então, finalmente. No ano de 2009, aqui na Unesp de Araraquara. E fui, assim, muito bem recebida, a ideia foi acolhida aqui, né, no programa, porque realmente já existe, né? A gente tem já consolidado uma literatura espírita no nosso país há várias décadas e que atualmente é um dos setores editoriais que mais cresce, né, no nosso país. É, foi assim que surgiu, de certa maneira surgiu de um hobby meu, surgiu de um interesse assim que
Por ser um tema, né, que envolve a espiritualidade e a religião, de certa forma, em algum momento você teve alguma resistência da academia, pelo que você está me falando? Não, pelo contrário, quer dizer, houve uma recepção, agradável a um tema que não é muito comum, na verdade, a universidade acolher, né, esse tipo de assunto.
Exato. É, eu felizmente não tive nenhuma resistência, nem aqui na Unesp, né, no programa de pós-graduação, e também da mesma maneira no, nos congressos que eu fui, né, nesse período e que tenho ido ainda, porque eu entendo assim, as pessoas elas percebem a importância, o impacto da literatura espírita no Brasil. A gente sabe que já é um setor reconhecido, enfim, né, a despeito de qualquer possível autenticidade e veracidade que se possa atribuir a isso, independente da fé. O que existe é um mercado consolidado e que, na verdade, não foi estudado ainda. Então, não se entende exatamente a dinâmica desse mercado. E não se entende também essa forma de escrita. Então, a psicografia, de certa maneira, ela, como uma prática de escrita, uma prática de significação, uma prática social, ela não tem ainda, digamos, ali a gente não tem um entendimento sobre ela, essa é a verdade. Ela não foi caracterizada de modo que outros estudiosos ou que, enfim, outros setores possam se debruçar sobre isso, né? Sobre esse, de certa maneira, o que a gente não pode jamais dizer que é um fenômeno, né? É um fenômeno espiritual, mas é um fenômeno editorial, então, né, de forma muito clara. Então, acho que foi por esse motivo, né, que na academia não houve nenhum tipo de recusa, de, enfim, né, de resistência, né, ao tema.
Agora, por um lado, é interessante você comentar, quer dizer, a tese é na área, né, de letras, quer dizer, linguística, não na área de direito, né? Mas, de qualquer maneira, essas fronteiras, como é que você foi delimitando isso na tua pesquisa, no teu trabalho?
Isso. Bom, embora o meu interesse tenha surgido a partir de cartas que foram utilizadas nos tribunais, né, na época, o meu estudo não foi sobre essas cartas efetivamente. Assim, meu corpus não foi, digamos, não utilizou essas cartas. O que nós utilizamos, de fato, foi um critério de representatividade para analisar, digamos assim, a forma, a construção de uma imagem de enunciador, ou seja, de uma imagem autoral nessas cartas do Chico Xavier. Bom, como é que acontecia, né, a recepção dessas cartas? Os pais, né, dos falecidos, dos filhos ou maridos, enfim, né, parentes, que eles iam até Uberaba na época para tentar receber notícias, né, dos seus entes queridos no centro espírita em que o Chico Xavier atuava até então. Bem, o Chico Xavier, ele trabalhava no Grupo Espírita da Prece, em Uberaba, na década de 70, especialmente por volta dos anos 71, 72, depois de um programa de TV chamado Pinga Fogo, depois da participação do Chico, na TV Tupi, na época, houve assim um aumento enorme nessas caravanas de pais que iam até Uberaba. E a partir dessa época, então, editores, né, auxiliares do Chico começaram a compilar essas cartas. Iam, então, por exemplo, ia um pai até lá e dizia: Chico, olha, meu filho morreu, ou minha mulher morreu, enfim. Muitos não chegavam a fazer essa declaração, muitos não conseguiam falar com o médium. Mas numa audiência ali, enquanto todos estavam presentes, alguns recebiam cartas: ah, essa carta é de Heitor, essa carta é de Augusto. E nessas cartas a gente tinha elementos, por exemplo, se citava nomes de parentes, então nomes familiares, nomes de locais, situações, né, circunstâncias que só eram de conhecimento da mãe ou do pai, enfim, ou do esposo e do falecido, ou seja, em tese, né, fatos e assuntos que só eram de conhecimento privado e que não foram compartilhados com o médium. Bem, então, a partir desse levantamento, né, que os editores na época faziam, eles conversavam com cada família, faziam uma cópia da carta e verificavam cada informação, né, cada dado citado, se era verdadeiro, se não era, se, enfim, se tinha coerência, se tinha marcas realmente, alguma expressão típica que cada parente em vida teria usado. Bem, então essas compilações foram feitas e isso resultou em mais ou menos 100 livros. Quando eu fiquei sabendo dessa quantidade de obras, pensei, bom, então como chegar a um número, né, de autores para que possam ser analisados? Bem, na semiótica, que é a área que eu estudo, existe esse é um parâmetro, né, para nós, o que é o critério de representatividade. A gente, na verdade, pode pegar uma amostra de um todo e por essa amostra a gente consegue, de certa maneira, entender o funcionamento desse todo. Mas é óbvio que essa amostra tem que ser representativa. Bom, representativa por quê? Então, no nosso corpo, essa representatividade foi observada pela recorrência, então pela quantidade de cartas que cada autor espiritual tinha ao longo de um intervalo maior de tempo, num período maior de tempo. Bem, nessas 100 obras do Chico Xavier, de um total de 460 que nós temos até hoje, bom, nessas 100 a gente tem aproximadamente, vamos dizer, uns 500 autores. Os mais recorrentes desses autores são seis. Nessa lista de seis, nós percebemos que, curiosamente, três deles tinham estilos muito parecidos, muito próximos. E isso intrigou bastante, porque para nós até poderia ser interessante pegar três autorias ou quatro bem distintas, né, uma das outras. Mas a gente decidiu, então, tomar as três mais parecidas, três autorias supostos aí, autores espirituais, que utilizavam muitas gírias, que eram jovens da mesma faixa etária. Então, quer dizer, de um grupo social semelhante. Então, todos na faixa dos 20 anos, classe média, que morreram de causas próximas. Então, por exemplo, dois deles, que no caso eram o Augusto César Neto e o Jair Presente, morreram por afogamento. E então, condições assim bastante próximas, que me levaram a me perguntar, mas então, se são tão próximas assim, se esses são os mais repetitivos, os mais recorrentes, e se são tão próximos, então onde é que está a diferenciação dessa autoria? Tem algum traço, né? E porque na semiótica a gente trabalha com a noção de recorrência. Então a gente vê a autoria e vê estilo como uma repetição de traços que estão presentes em todos os níveis da linguagem. Então a gente trabalha, por exemplo, com um nível mais profundo, mais abstrato de um texto, o um nível narrativo e, por fim, o um nível mais superficial, discursivo. Então, onde a gente tem o uso por exemplo, o léxico, a escolha lexical, enfim. E aí, a partir da análise das cartas desses três autores espirituais, a gente pôde observar, então, onde é que estavam as diferenças e as semelhanças, né, entre essas imagens de anunciador que se formavam.
E as diferenças são maiores que as semelhanças ou vice-versa?
De certa maneira, nós encontramos uma uniformidade, que é enfim, uma semelhança bastante clara nas três autorias. Então, por exemplo, nós temos livros dos anos de 74 até 83. Bem, essas autorias, o que chamou a atenção é que há ali um componente que é basicamente, digamos, doutrinário, então, que a gente associa muito à imagem do próprio médium, à imagem da doutrina espírita, e que, de certa maneira, veicula esse discurso consolador, né? E há esse componente diferencial. Então, por exemplo, embora se aproxime em termos de linguagem, essas autorias demonstram um uso, uma narratividade própria, uma busca própria. Então, por exemplo, cada autor espiritual traça um percurso narrativo, então, e veicula valores que são distintos entre eles. E muitas expressões, por exemplo, recorrentes em um já não são recorrentes em outro. Né? Então a gente fica pensando, por exemplo, qual seria a possibilidade de um indivíduo como Chico Xavier, né, que psicografou, digamos, mais de 10 mil cartas, que esse é um número que se tem. E, digamos, nessas 10 mil, há recorrências, né, há uma repetição de sujeitos, né, de autores. E, digamos, como é que ele lidava com essa distinção, esse armazenamento de informações particulares, ou seja, muito específicas, de cada um? De certa maneira, a gente vê que as cartas não têm uma ruptura completa entre cada, né, cada ocorrência. Então, entre cada carta escrita, a gente tinha ali uma continuidade, discursiva. Né, e que pode ser observada pelo referencial da linguística e pelo referencial da semiótica, especialmente, que é a nossa perspectiva teórica. Então, que é
Agora,
bastante
você
curioso.
pretende continuar nessa área de pesquisa, Cíntia? Não sei se você tem projeto de prosseguir trabalhando com as cartas do Chico Xavier ou algo nessa direção?
Atualmente eu faço a minha pesquisa de doutorado, né? Eu estou no segundo ano do doutorado, também no programa de Linguística e Língua Portuguesa aqui da Unesp de Araraquara, e trabalho especificamente agora com a escrita, né? A psicográfica. Bom, encaro a escrita psicográfica como um processo, como uma prática semiótica, ou seja, como uma prática que gera sentidos, que, enfim, que tem uma significação mais ampla, um impacto, né, social, que tem ali, digamos, tem uma forma de configuração que ela pode ser caracterizada, né, que pode nos ajudar a entender como essa prática gera determinados enunciados, determinados discursos, né, como é que ela determina exatamente isso que a gente chama de literatura espírita hoje, né? Então, o meu trabalho atual, ele é feito com base em depoimentos de médiuns psicógrafos, e eu me ative à cidade de Uberaba, que é a cidade onde Chico Xavier atuou durante mais de 40 anos, e que tem, então, digamos, uma memória recente, né, dessa prática psicográfica.
E você tem discípulos do Chico Xavier lá, por exemplo, ou essa palavra é muito forte?
Na verdade, dentro do movimento espírita se fala, enfim, isso por volta da morte do Chico. Ah, bom, então se disse assim, quem vai ser o substituto ou, enfim, o médium mais representante, mais representativo, aliás, mais próximo de Chico. Na verdade, essa discussão ela houve por volta do ano 2002, então ela aconteceu nessa época. Mas não se tem no espiritismo, digamos, substitutos de Chico ou discípulos, tal como a gente comumente entenderia. O que se tem são pessoas que continuam fazendo essa prática, então dando continuidade a uma prática que já existia, que é a prática epistolar psicográfica, ou seja, escrita de cartas familiares. Isso existe ainda em Uberaba. E, de certa maneira, vamos dizer, né, que esses discípulos, ou seja, esses seguidores aí, eles são basicamente os médiuns que atualmente ainda trabalham com essa prática, que fazem uso dessa memória, desse legado, né, do Chico Xavier. É um legado da prática, um legado feito com base então, assim, em todo um conjunto, né, de gestual, a própria escrita. Então você tem toda uma configuração que é muito particular, muito próxima do que o Chico Xavier fazia, né, do que ele praticava. E assim, até para ressaltar, né, a gente acabou pulando para um outro ponto, mas adiantando, mas aqui, por exemplo, o que eu achei que eu tenho que frisar em relação aos resultados, né, da pesquisa anterior com as cartas, é que O curioso é que a gente tem no estudo três imagens, né, de autores, mas imagens ambíguas, ou seja, imagens assim em que se vê uma imagem do médium, uma imagem doutrinária e uma imagem do ethos, né, uma imagem do jovem, ou seja, aquilo que é vinculado a cada autor espiritual, como se tivesse, na verdade, isso é uma coisa curiosa do ponto de vista da linguagem, porque é como se dois sujeitos ou duas identidades, duas imagens, se revezassem na comunicação. Então, por hora você vê trechos mais, digamos, mais formais, mais com um registro um pouco mais culto da língua, mais filtrado, e por hora aqueles trechos em que você vê a imagem de um jovem mesmo, se comunicando com mãe, com pai. Então, essa alternância é algo que, por exemplo, atualmente eu não vou trabalhar nessa minha pesquisa diretamente, mas é algo que eu pretendo retomar paralelamente, porque é um assunto que, de certa maneira, vai abrindo, né, outros caminhos, outras possibilidades. Então, acho que vale a pena pensar nisso, se não eu, talvez um outro pesquisador que, né, digamos, que se lance essa
Que dê
temática.
continuidade, né, a essa reflexão.
É, Oscar.
Para terminar, Cindy, eu queria te perguntar uma coisa, a tua avaliação um pouco desse projeto, né? Se você avalia que é uma forma, por exemplo, da universidade devolver para a sociedade o conhecimento que ela gera, já que esses livros ficam para download gratuitamente pela internet, por esse selo que nós comentamos, o Cultura Acadêmica, como que você avalia essa chance, né, do teu trabalho atingir um número maior de pessoas que que normalmente, né, numa edição impressa dificilmente atingiria?
Eu acho, Oscar, que na verdade é uma oportunidade única, né, que é o selo Cultura Acadêmica, né, promove para todos nós, porque de certa maneira o trabalho científico ele sempre fica muito restrito, né, ao meio acadêmico, então circula naqueles meios durante um período maior ou menor e muitas vezes não chega ao público mais amplo, né, à comunidade. Eu acho que essa é uma forma, sim, de fazer chegar esse conhecimento a pessoas que não teriam acesso de outro modo. E, principalmente, eu acredito que, de certa maneira, acaba sendo uma função do pesquisador, seria uma atribuição, acredito que esperada, ou seria até ideal, que todos, de certa maneira, buscassem, digamos, divulgar a pesquisa de uma forma acessível, né, palatável para a comunidade, porque, de certa maneira, a gente só pode pesquisar por conta desse apoio, né? Então, o apoio do que nada mais é do que, enfim, né, essa é a força da comunidade, o recurso comum, né, à nossa disposição. Então, de certa maneira, é sim uma forma de devolver um pouco, né, dessa contribuição que nós recebemos. Então, acredito que agora, pelo menos essa edição que está saindo, né, nesse momento, ela possa promover uma discussão assim sobre um tema que é polêmico, mas que tem, acredito, né, relevância na nossa, principalmente na nossa cultura. Então, por exemplo, no Brasil a gente sabe que a população é muito sincrética. Então, as religiões, por esse sincretismo, de certa maneira, elas acabam promovendo um certo diálogo que não aconteceria em outros lugares. Eu acho que a pesquisa ela faz um pouco propõe um pouco, né, dessa discussão, de certa maneira.
Perfeito.
E é isso, espero que, de certa maneira, a pesquisa possa promover aliás, deixar assim claro, né, esse panorama do que é essa prática que acontece há décadas e, de certa maneira, como ela impacta ou não, né, a nossa literatura.
Então, tivemos o prazer de conversar hoje aqui no nosso perfil com a Cíntia Alves da Silva. Falamos sobre o livro As Cartas de Chico Xavier, uma análise semiótica, nesse livro que sai pelo selo Cultura Acadêmica, como nós falamos, que é essa parceria no projeto Própria Egeia Digital entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Unesp e a editora Unesp. Cíntia, parabéns pela pesquisa, boa sorte no seu doutorado e muito obrigado por ter nos atendido. Sucesso, tá bom?
Obrigada, então. Tá ok.
Tchau.
Obrigada. Tchau.